Amém. Ó Senhor Jesus, aleluia. Agora sim, tudo liberado. Glória a Deus. Irmãos, a semana passada nós vimos a respeito da vida, não, na semana retrasada, né? O irmão Edivaldo compartilhou a respeito da vida, a verdadeira vida. Amém? Jesus, como o irmão João disse, Jesus estava com Deus no Velho Testamento, então Deus, Jesus, o Espírito é um só, amém? Então nós precisamos dessa verdadeira vida,
amém.
Aleluia. A semana passada o irmão Daniel compartilhou a respeito da a vida que vence. Quem venceu a vida, a morte? Jesus. Então nós vimos aquele gráfico maravilhoso que a gente conhece, Deus estava no céu, Deus se encarnou. Então existe a encarnação, não existe a reencarnação, mas Deus se encarnou, aleluia. Para quê? Para que essa vida se tornasse disponível para nós. Louvado seja o Senhor. E agora, essa vida chegou até nós. Logo eu, hein? Poxa, essa vida nos alcançou. Aleluia. Então hoje nós vamos falar sobre a regeneração. Nascer de novo é ser regenerado, né? Então, o texto base dessa mensagem é João 3, do 3 ao 6. Vamos ler? João 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O 6. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então nós sabemos que Nicodemos, ele era um fariseu, né? E ele era um dos principais fariseus. E ele foi procurar o Senhor Jesus à noite. Porque provavelmente ele teria vergonha, né? De alguém vê-lo com Jesus e tal. E ele perguntou para o Senhor: como faço para o Nicolas lá. Imagina aquele tamanho de homem lá, ter que nascer de novo. Então, a Nicodemos bugou, né? Eles falam, as crianças falam, né? Bugou a minha mente. Então, o Nicodemos falou: mas como assim? Nascer da minha mãe de novo? Não, não é isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que ele precisava de uma nova vida. Precisava mudar de esfera. Por quê, irmãos? O versículo 6, coloca de novo para nós o versículo 6... Obrigado, viu, Nicolas? Versículo 6. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, aqui há uma separação. Então, irmãos, por exemplo, aquele britânico que sobreviveu ao acidente do avião lá da Índia, né? Da cadeira na poltrona 11A, né? As pessoas falavam assim: esse nasceu de novo. Não é isso que as pessoas falam? Não. Ele saiu daquele acidente, andando, com o bilhete na mão. Não, ele estava lá no avião. Você nasceu de novo? Não, tem nada a ver. Continua sendo carne. Então, irmãos, Deus deu uma nova chance para ele, para ele ser regenerado, se ele não é, né? Ele pode ser. Então, a carne para nada se aproveita. Precisamos eliminar a carne, irmãos. Amém? Então, isso que o Senhor quer dizer, que a carne para nada aproveita. Nicodemos era muito inteligente, né? Religioso. Era a melhor pessoa que tinha, mas o Senhor falou para ele, ó, você precisa nascer de novo, precisa de uma nova vida. Não importa, irmão, a classe social, a sua eloquência, se não nascer de novo, não pode herdar essa vida de Deus. Amém? Vamos dar uma lida a respeito da carne. Sabemos que a carne, o pecado habita na carne. Por isso que o Senhor fala, precisa nascer de novo, porque nós precisamos viver fora da carne, fora da esfera da carne, fora do pecado. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, quando uma criancinha nasce, ela já nasce pecadora, certo? Todos pecaram. Romanos 5:12. Justificados, não, agora sim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A origem do pecado, da carne pecaminosa, Adão, certo? Mas Adão pecou, consequentemente todos nós pecamos. Amém? Amém não, né? Misericórdia, né? Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos ler juntos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 7:18. Porque eu sei, Paulo falando, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Senhor Jesus, então nós já nascemos pecadores. Vocês estão claros sobre isso? Amém? Então, irmãos, a carne para Deus nunca receberá aprovação. Você pode nascer quantas vezes você quiser. Deus nunca vai aprovar a sua carne. Sempre será carne, amém? Misericórdia. Essa carne não pode ser mudada. Olha que versículo lindo esse. Acho que é Jeremias 13, 29. Que lê que é importante esse versículo aí. Hã? Eu acho que é 13:23. 23, hein? Ah, esse mesmo. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? 17:9 agora, Jeremias também, 17:9. Essa é uma base, né, irmãos, dos versículos, para a gente andar na Bíblia, né? Importante andar em cima da Bíblia, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerás? Então, a carne não muda, irmãos, é isso aí. Nasceu pecador, pecador para sempre, mas... Aleluia! Graças a Deus, irmãos. Podemos nascer de novo. Amém. Mudar de esfera. Aleluia. E ainda para dar ênfase na carne, para vocês ficarem claros, Gálatas 5:16-21. Gálatas 16:21-21. Digo, porém, andai no Espírito, amém, e jamais satisfareis a consciência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que estão tais coisas praticam. Está vendo o que Nicodemos ouviu lá? Se você quer entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo.
Amém.
Aleluia, irmãos. Então essas são as obras da carne. Nascer de novo não é aperfeiçoar um homem natural, pois a vida humana é criada. Por mais que nos esforçamos, sempre será carne. A vida de Deus dentro de nós, ela é incriada. Mas a vida que nós temos, dos nossos pais, ela é criada ainda, certo? Então Deus quer nos aperfeiçoar por meio da sua vida. Aleluia! Tem um gráfico aí, Lucinho? Tem? Coloca o gráfico, irmão, fazendo um favor. Então, esses somos nós, né? Esse gráfico aí representa o homem tripartido, né? Ser humano, corpo, alma e espírito. E Deus, ele quer entrar no nosso espírito, mas quando o homem pecou, o espírito, ele foi mortificado, foi anulado. Então, a alma passou a comandar o homem. Então, Deus não tinha mais acesso ao espírito. E o corpo pratica aquelas coisas lá da obra da carne, porque o homem não tem mais comunhão com Deus. Mas,
amém.
Fala,
mas.
Aleluia.
Aleluia!
Um dia o Espírito nos tocou!
Amém.
Tito 3, do 3 a 7. Tito 3, do 3 a 7. Vamos ler juntos, as irmãs lê um, os irmãos lê outro, e assim a gente vai lendo juntos. As irmãs. Mais forte, irmãs. Irmãs, mais forte. Amém. Os irmãos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos juntos agora, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, estávamos mortificados. Mas segundo o amor de Deus, sua misericórdia e sua benignidade, o Espírito nos tocou.
Amém.
Aleluia. Efésios 2, de 4 a 5. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amém. Tá bom até o 5. Vamos ler juntos. O 6, pode ser. É bom também. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Colossenses de 1:13, que nós lemos agora há pouco. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Isso é nascer de novo, irmãos. Quando nós falamos assim, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu te recebo, Senhor, como meu Salvador, como eu creio, Senhor, que o Senhor morreu na cruz por mim. Pá! O nosso espírito, como uma flecha, com aquela ponta de fogo, né? Pá! Ilumina o nosso espírito. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A palavra é muito prática, né? Cada um tem sua experiência de conversão, né? Queria tocar com os irmãos algo que o Senhor tocou comigo, falou comigo, sabe? E antes da conversão, por exemplo, na minha experiência, eu me converti com 17 anos. E quando, desde quando eu nasci até os 17 anos, você acha que Deus deixou assim? Não, quando ele tiver 17, ele vai se converter. Não, é isso aí, esse versículo aí, Mário. Está onde? Gálatas 1:15, né? Olha só. Você pode refletir também, viu? Antes da sua conversão, o que Deus fez na sua vida, até você se converter. Olha só. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, até a parte A, né? Aprouve revelar seu filho em mim. Então, irmãos, eu estava assim, refletindo. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha 2 meses. E aí, eu nasci com uma anemia muito forte. E aí, lá na minha cidade, não tinha quem tinha o mesmo sangue que eu. Sou O negativo. Eu sou doador. É, provavelmente. Tomou injeção, né, alguma coisa. É tudo isso aí. É misericórdia mesmo, né? Aí eu nasci com essa anemia profunda. E aí, lá na cidade, tinha cidade pequena, então tinha uma pessoa, mas ela tinha acabado de doar aquela semana, então ela não podia doar sangue. E não tinha bolsa reserva, vamos dizer assim. E aí a médica lá falou, ó, quando é assim, a gente tem que pedir socorro lá para o presídio. Tem que ir lá no presídio, porque lá tem um monte de gente, pode ser que tenha, né? E tinha um rapaz, um jovem até, minha mãe, eu liguei para minha mãe hoje para confirmar a história, né? Porque ela me contou por cima, mas eu falei, mãe, conta aí, ela até chorou hoje. Falei, eu lembro dele até hoje, o jeito que ele era, assim, e tal. E quando ele terminou de doar o sangue, ele falou, ah, que o meu sangue faça bem para o seu filho, desse jeito. Aí então, olha só a misericórdia, irmãos, foi lá no presídio, então eu tenho sangue de presidiário. Isso é misericórdia ou não é, irmãos? Porque Deus tinha algo na minha vida, eu acho não, eu tenho certeza. E aí, beleza, aí minha mãe falou que foi 10 miligramas só, foi o suficiente, 10 ml, é, o suficiente para combater aquela anemia ali, e eu saí do hospital. Era bem raquitiquinho assim. E aí, foi isso. Eu sou O negativo. E aí, irmãos, hoje eu dou o sangue. Não dou mais por causa do câncer que eu tive, mas eu posso doar, né? Então, eu sempre faço essa doação. E aí, acho que com 3 anos de idade, eu lembro de um episódio. Não, 4 anos. Com 3 anos, eu morava aqui em Bauru. Com 3 anos, eu fiquei aqui. De 3 a 4 anos, eu morei aqui numa fazenda, perto do Hospital de Palmas, como que é? Val de Palmas. Meu pai cuidou de uma fazenda aqui. Então ele veio lá para cuidar da fazenda, ficamos 1 ano. Mas eu lembro muito bem aqui. Eu lembro que os aviões desciam aqui, só tinha esse aeroporto antes, né? Então eles passavam rasante ali perto dos eucaliptos. Eu lembro dessa cena aí. Tinha uma porca gigante assim. E tinha um cesto com umas galinhas. Aqui na, na... Então, aí, até trouxe meu pai, mas a gente não achou o lugar, porque deve ter mudado muito, né? 40 anos atrás. E aí depois disso a gente voltou para Jaborandi, onde eu morava, e lá a gente morava numa casinha muito simples assim. E meu pai viajava bastante de caminhoneiro, né? Cuidar de fazenda e tal, então ele viajava nas safras, ficava 15 dias fora, 30 dias. E uma vez deu uma tempestade muito forte lá, e a gente tinha uma mesa vermelha, com os pés meio que até que enferrujados, assim, e aí minha mãe com uma galinha que junta os pintinhos, nessa tempestade, lá não tinha comunicação na época, não tinha telefone, nada, minha mãe nos colocou assim, debaixo da mesa, assim, aquela mesa vermelha, a gente ficava lá assim, eu uma irmã mais um ano mais velha e minha irmãzinha de colo, bebezinha ainda. E a gente ficava debaixo daquela mesa e as telhas caindo. E a mesa nos protegendo. Deus nos protegendo. Né? Porque Deus tinha algo na minha vida.
Amém.
E mais um episódio, eu era criança, já um pouquinho maior, lá em Jaborandi ainda, a gente jogava tijolo, pedra, naquelas nuvens de pernilongo. A gente ficava na rua e juntava, aí o caminhão da prefeitura vinha passando veneno, né? Com aquele pulverizador, né? E aí a gente jogava, era divertido. Aí um colega meu jogou assim, o tijolo, adivinha onde o tijolo caiu? Tô, na minha cabeça. Fez um corte assim na minha cabeça, assim. Olha só, irmãos. Eu fui escolhido. Com 11 anos, são episódios que a gente lembra, né? E a misericórdia de Deus. Com 11 anos, permitem-me contar essas histórias, irmão. Porque, é misericórdia de Deus. Para nascer de novo não é assim, pá, não, tem um pano de fundo, né? Você tem, eu tenho, né? Com 11 anos eu vendia sorvete na rua, meu pai me levou com 10 anos, aí ele falou, não, agora você vai sozinho, cidade pequena me liberou, lá em Colina já. Aí eu vendia sorvete na rua, então eu era pequenininho, não conseguia levar um carrinho, subir a sarjeta, aí as pessoas me ajudavam, e eu vendia muito, porque as pessoas tinham dó de mim, né? Eu vendia muito, e aí saía na rua, sabe aquele subir? E aí, a sorveteria era do lado de um bar mesmo, de pingaiada mesmo. E aí eu vendia o sorvete, ganhava minha comissão à tarde, aí a comissão, eu era responsável lá em casa pelo botijão de gás, eu que pagava o gás, né? Então eu sobrava sempre um pouquinho para mim, eu ia nesse bar para comer paçoquinha e tomar tubaína. Aí ficava lá sentado no... Acho que está dando... Sentado assim no balcão, comia minha paçoquinha, tomava tubaína, assistia um pouquinho de televisão, sempre passava um joguinho e tal, e ia embora para casa, estudava de manhã. E aí, eu fazia isso todo dia. Só que aí, eu sempre fui muito prestativo, né? Acho que Deus colocou isso no meu coração. Aí eu via os copos na mesa, eu ia lá ajudar, pegava os copos, eu conseguia pegar os copos assim, ó, 5 copos na mão, assim, ó, colocava lá, guardava. Aí foi isso por um ano, fazendo isso, limpando as mesas. Aí o dono do bar falou, você não quer trabalhar aqui, não? Eu falei, ah, quero, aí. Opa, ganhava mais, ganhava R$20 por semana. Já era mais, né? Aí fui. Fiquei 5 anos nesse bar, aí. Então, dos 12 aos 17. E nesse bar, irmãos... Eu conheço todos os tipos de pinga que você acha. Pelos nomes, pelo cheiro. Tinha uma pinga que era tão cheirosa, ipioca. Ela vinha com uma palha. Ó, era... Vê se não é misericórdia. Eu era para ser o maior pingaiada da cidade, lá até hoje, não era para estar vivo, não. Por quê? Eu estava ali no meio, cigarro mesmo, lá no bar não vendia cigarro, mas eu ganhava as gorjetas para ir buscar cigarro pro pessoal. Então eu conhecia todas as marcas de cigarro, Hollywood, Marlboro, Hall, não sei o que lá. Tá, e eu guardava. Hã? Saratoga, né? Tudo, tudo. Mas nunca coloquei o cigarro na boca, você vê? E nunca bebi, irmãos. Nunca, nem sei que gosto tem. O cheiro eu conheço, mas o gosto nem sei. O vinho mesmo, se eu tomar um pouquinho, já passo mal. E meu pai é assim também, não tem. Então, é misericórdia de Deus. Eu estou aqui, mas pela misericórdia de Deus, irmão. Porque o Senhor me chamou. Porque Ele queria que eu nascesse de novo. E aí, para encurtar a história, teve um dia, esse bar, os vereadores, porque era comida de boteco, né? Então, os vereadores iam lá, tudo, frequentavam, os donos da cidade, o supermercado, iam tudo lá. Os caras tinham dinheiro. E aí, um candidato a vereador, a prefeito, hoje ele é o prefeito de lá, ele estava lá sentado, lá, de repente, um cara passou e pá, deu um tiro nele, lá dentro do bar. Só que dez minutos antes eu já tinha ido embora. Eu não estava lá. Deus me guardou desse também. Ele não morreu, foi 22, viu, Juninho? Então, 22 é fraquinho, então ficou alojado na barriga dele. Tá? Mas olha só, irmãos, o que Deus me guardou. E aí, irmãos, um dono desses supermercados lá, ele tinha uma loja de roupas, e aí ele falou, a gente está precisando de um office, eu já tinha 17 anos, está precisando de um office boy numa loja nossa, você não quer ir lá, trabalhar lá? Eu falei, quero sim. Aí eu falei para o dono do bar, você me libera? Ele falou, vai com Deus, filho. Te libero sim. Era uma família para mim, né? Aí fui nessa loja, chegando nessa loja, lá tinha dois irmãos da igreja, que trabalhava lá. E um desses irmãos já me levava para jogar futebol lá no recanto, lá onde era o encontro de casais. Aí, ele me levou um dia lá para jogar futebol. Foi assim, muito instantâneo. Aí, antes de jogar futebol, os irmãos sentavam assim na beira do campo. Um irmão falava, vamos nos respeitar, tal, tal. E começavam a invocar o nome do Senhor. E eu lá não entendendo nada, né? E o invocar o nome do Senhor é meio estranho, né? Quando você começa a ouvir na primeira vez. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aquilo foi entrando dentro de mim, assim. Beleza. Aí oraram, tal. Dois irmãos oraram. Aí, na hora de começar o jogo, os irmãos lá também é carne, mas eles estavam no espírito aquele dia. Acho que era por causa de mim mesmo. Aí a bola batia na mão, assim. Os irmãos falavam. Bateu na minha mão. Eu olhava, assim, falei. Que negócio estranho. Aí entrava um pouquinho mais forte assim. Foi falta aqui. Parou, foi falta. Irmãos, aquilo tocou, sabe? No meu coração, falei, algo tem diferente. E naquele dia, irmãos, era um domingo, à noite. Senhor Jesus. Aquele dia, o irmão falou assim para mim, hoje vai ter uma reunião de jovens, uma palestra. Augusto Cury não era nada, irmãos. Era Augusto Cury, irmão Augusto Cury. O irmão Augusto, né? Peninha. Era o irmão Peninha. Ele que deu a mensagem lá. Aí ele falou sobre João 3,16. Põe aí, irmão, João 3,16. Que é a passagem logo depois de Nicodemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou sobre esse versículo aí. Aí no final ele fez uma oração, eu repeti, nunca mais parei. Foi rápido, não foi? Mas o que Deus fez antes, irmão, o que Deus fez antes na sua vida, pode crer, né, Juninho? Irmãos, é misericórdia, louvado seja o Senhor. É presciência de Deus. Então nós não estamos aqui porque nós somos os bons, né? Um dia eu recebi o Senhor. Eu recebi o Senhor, sim, você recebeu o Senhor, mas o que Deus fez, irmão, foi demais, viu? Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Esqueci de contar, teve um dia.
Mais uma?
Só mais uma, a última. Teve um dia que eu era entregador, nesse bar, eu era entregador de bebida, né? Eu colocava numa bicicleta e colocava as bebidas atrás, e entregar na cidade, voltava e tal. Ia também levar leite para a família, né, que eu trabalhava e tal. E é assim, criança, né, adolescente, tinha aqueles bate-bate, você sabe aqueles que tem duas bolinhas, e você vai batendo assim, e bate no braço, faz aqueles calombo, né? E eu andava com essa bicicleta, sem as mãos, batendo bate-bate. E aquelas garrafas aqui atrás, e batendo bate-bate. Um dia, eu me distraí, você vê, hoje o celular, né? As pessoas hoje andam com o celular assim, bate, né? E eu andava com aquele celular, com aquele bate-bate, pá, pá, pá. Um dia, tinha um carro parado. Claro, o carro estava parado. Eu não vi esse carro. E essa bicicleta que eu estava era do meu tio, e ela não tinha freio aqui. O freio era no pé. Era maior divertido. Você andava assim, oh, aí você pisava assim, você, E era uma bicicletona, amava. E aí eu vim com essa bicicleta, batendo bate-bate, me distraindo e tal. Pá, no carro. Só, as garrafas voavam assim. E eu caía, não lembro o que aconteceu comigo. Só sei que eu levantei. Eu era para morrer. O jeito, a bicicleta, sobre o garfo dela, Beto, virou assim, ó. E eu tô aqui, graças a Deus. Amém. Amém. Irmãos, quem te convenceu? Quem te convenceu a receber o Senhor? Olha esse versículo, João 16, 8. João 16, 8. Vamos ler juntos, tá? Não? 16, 8. É esse? É esse mesmo. Vamos ler juntos? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tendo comunhão com o Silvio, né, Silvio? Eu falei, Silvio, o Espírito me convenceu ali na hora. Pá! Aí o Silvio falou assim, eu fui sendo salvo. Né, Silvio? Então existe isso. Existe essa experiência, tem essa experiência. Por exemplo, nossos filhos, Caleb e a Laura, por exemplo. Eles são trazidos para a reunião. Claro, uma hora o Espírito vai convencer, mas pode ser que o Espírito vai convencendo aos poucos. Uma reunião ele convence um pouquinho, outra reunião ele convence, vai chegar uma hora que eles vão ter uma experiência forte. Então, irmãos, às vezes a gente quer exigir dos nossos jovens, né? Aquele jovem não vai para frente. Não, irmão, o Espírito está convencendo, calma. O que nós temos que fazer? Orar. Quem convence é o Espírito.
Amém.
Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu ler aqui um. 40 anos, irmão. Fiquei, João diz. Deixa eu ler aqui um trecho aqui do. Ah, 126. Silmara falou que eu fiquei gatinho com esse óculos. Olha só, irmãos, quando o homem vê a si mesmo como pecador e reconhece sua corrupção, estando disposto a se arrepender, ele é tocado pelo Espírito de Deus, para que veja que o Senhor Jesus é o seu Salvador. É convencido interiormente que esse Senhor morreu na cruz, derramou seu sangue para a remissão dos pecados, e agora deve ser recebido em seu espírito humano, pela fé. Amém? Essa é a sua experiência, é a minha. É assim que o Espírito Santo entra em seu espírito humano e coloca a vida divina nele regenerado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler para finalizar. 1 Pedro 1, 23. Vamos ficar em pé e vamos ler juntos. Forte, espírito forte. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem nasceu de novo, dê um glória a Deus. Glória a Deus! Vamos compartilhar em pequenos grupos, amém?